O teste cup da próxima edição, 2022, para nós é um motivo de satisfação, porque é a consolidação, esperamos nós, de retoma da atividade esportiva, nomeadamente das camadas jovens, e o teste cup, como base, é um elemento decisivo naquilo que nós designamos a festa do futebol jovem, que culmina no 1 de maio. E, portanto, estar a retomar o teste cup depois de 2 anos de cancelamento, por razões que todos conhecemos, sobre a Covid-19, é um motivo de satisfação para todos. O teste cup este ano vai ter uma particularidade. Pela primeira vez, o salão de futebol vai ser disputado em futebol de 9, isto depois de uma reflexão das edições anteriores, inclusive também de uma análise da própria estrutura técnica da Federação Portuguesa de Futebol, é oportuno, foi entendido por nós também, e incluir este ano, pela primeira vez, o futebol novo. O Test Cup vai, o modelo é o mesmo, a filosofia é a mesma, e portanto vamos ter 12 seleções que vão iniciar a competição propriamente dita no fim de semana de 2 e 3 de Abril. No 13, com uma jornada na Zona Norte, no Sardual, e na Zona Sul, na Glória, de Primatejo. E o sub-14, no dia 3, com uma jornada na Gulgã, Zona Norte, e São Marco Coelho, na Zona Sul. É uma competição já conhecida, que envolve, como eu disse, 12 seleções, 5 jovens selecionados, do universo de 1000, e que tem essa particularidade, essa singularidade de ser seleções que há uma garantia que todas as equipas que tenham estatutos inscritos nos respectivos galões, apenas há uma segurança que pelo menos um atleta dessa equipa é selecionável. E por isso é uma filosofia um pouco diferente, mas que vai proporcionar jovens pela primeira vez e provavelmente, em alguns casos, a última, a experiência, viver uma experiência de estar numa seleção e num evento desta dimensão desportiva e social. Acho que está de volta, é isso que nos leva a estar muito satisfeitos e esperamos que seja mais uma realização que vá em conta das expectativas criadas desta oitava edição já realizada e que esperamos que venha a ser um grande encontro de futebol jovem.
Francisco Jerónimo, para aqueles que estão menos habituados e agora depois de 2 anos de interrupção do Tejo Cup, podes-nos explicar rapidamente como é que são feitas as equipas, como é que depois são divididas, claro, por escalões, e como é que chegam depois à fase final?
São 6 seleções, sub-13 e sub-14. Sub-13, uma vez acabei de dizer, é futebol 9, sub-14, futebol 11. E essas seleções são feitas por grupos de conselhos de proximidade geográfica, em que grupo de conselhos em que em média ficarão selecionáveis um número de atletas dos tais 1000 equivalente para cada seleção, para cada grupo de conselhos, e para essa seleção desse grupo de conselhos é convidado um diretor regional chamado o diretor local, supervisionado por um diretor da federação, da associação, e também construída uma equipa técnica local para que crie autonomia na seleção dos atletas que encontra nas equipas, como disse em espírito, sobre uma estrutura de cotas, em que as equipas proporcionalmente, se tiverem mais atletas inscritos, são mais selecionáveis. E a partir daí começam a fazer um programa, a equipa técnica faz o programa de treinos, estão já a correr, e que no dia 2 e no dia 3 serão a primeira jornada, que serão jogados grupos 3, em que são apuradas as equipas para disputarem as finais no dia de maio. Isto é replicável no sub-13, no sub-14, este modelo que eu tentei descrever aqui em síntese para o sub-13.
De resto, podemos até avançar com os jogos do Sub-13 Zona Norte, que vai ser no Parque Desportivo Municipal do Sardual. Jogo 1, Agostinhos Gás, Verde Soalheiro. Jogo 2, Verde Soalheiro, Alto Escudeiro e Marques. Jogo 3, Alto Escudeiro e Marques, Agostinhos Gás. Na zona sul vai ser as partidas na Glória do Ribatejo, no Campo dos Carvalhos. Jogo 1, Taberna do Quinzena, Orcopeças. Jogo 2, Orcopeças, Pneu Sol. Jogo 3, Pneu Sol, Taberna do Quinzena. Depois, no sub-14, no Estádio Manuel Galrinho Bento, na Golgã, vamos ter o primeiro jogo Eletromarques Bosch Car Service, a Grelha, e depois Bosch Car Service, a Grelha Projetiva, ainda a Grelha Projetiva Eletromarques Bosch Car Service. Aqui mais uma equipa que Francisco Jerónimo vai explicar que porquê. Estádio da Morteira, para finalizar, Samora Correia. O jogo 1, Figueiredo e Lopes, Agostinho Sol. Depois o jogo 2, Agostinho Sol, Silgar. Jogo 3, Silgar, Figueiredo e Lopes. Francisco Jerónimo, aqui na Zona Norte há mais uma equipa em cada jogo.
Não há só um número. São os mesmos números de equipas. Houve aqui qualquer lapso. São três equipas da Zona Norte, três equipas da Zona Sul.
Aqui no sub-14 está uma equipa a mais, pode ter sido um lapso. Muito
lapso,
bem. São três equipas, a Eletro Marques Bosch Car Service, assim é que deve ser. Depois Bosch Car Service, a Grelha e a Grelha Projetiva. Há aqui uma repetição de equipas que não está bem, mas pronto, fica a correção, penso que assim é que está correto. Francisco Jerónimo, depois temos a final no dia da final da Taça do Ribatejo.
No dia 1 de maio, começa de cedo, às 9 da manhã, começa a disputar o 5º e 6º lugar, e o 4º e o 3º, e o 1º e o 2º, quer do sub-13, sub-14. Terminará por volta da 1h30, 2 da tarde. À tarde, depois segue-se um convívio todos os participantes, que podem convidar os familiares, e com a presença do patrono nesta jornada, e na parte da tarde, no estádio do campo número 1 do Complexo do Bonito, disputa-se a final da Taça do Ribatejo entre as equipas apuradas para esta mesma final, e culmina toda a jornada de futebol de formação nesse mesmo dia 1 de maio, que nós chamamos a Festa de Futebol Juvenil.
Muito bem. Francisco Jerónimo, feita as indicações sobre este Tejo Cup 2022, mais algum assunto da atualidade desportiva da régia da Associação de Futebol de Santarém que queira abordar? Lembrei-me, por exemplo, das infraestruturas desportivas, que tem sido o assunto aqui ao longo da tarde. Tomar, por exemplo, vai, ao que tudo indica, depois de ter o projeto aprovado e o financiamento, conseguir fazer as obras no Municipal de Tomar. Esta semana também foi marcada pelo mais campos para a prática do futebol em Almeirim. O Distrito de Santarém tem melhorado também, e muito, nesse aspecto.
Tem, e de facto nos últimos 20 anos tem sido uma evolução fantástica aquilo que é as condições para a prática desportiva do futebol e também do futsal. Mas ainda é preciso mais, porque na linha do crescimento do número de atletas há uma limitação grande, que é a falta de facto de infraestruturas desportivas. E é uma preocupação, as autarquias têm feito um esforço gigantesco, mas continuamos nessa linha de criar as melhores condições. Como já é sabido, já fizemos a própria associação, que as limitações que tinha e que as condições que podia dispor, já fez três programas de apoio às infraestruturas desportivas dos nossos clubes, que foi de ajudar muitos clubes a conseguirem melhorar as suas infraestruturas, nomeadamente relevamentos. Por exemplo, neste momento, praticamente há dois clubes que têm um campo não relevado, a nível do distrito. Mas com esta uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol, em que afetou uma verba significativa, próximo dos 7 milhões e 400 mil, para melhorar as infraestruturas dos clubes a nível nacional, desse bolo colheu uma parte à Associação de Futebol de Santarém, que vai lançar na próxima semana o regulamento para que os clubes possam candidatar-se a melhorar, construir infraestruturas desportivas para a prática do futebol e do futsal. Portanto, é um programa que pode ir, que tem com participação a fundo perdido, pode ir até aos 50% da verba elegível, e isto é uma alavanca muito importante para uma parceria que os clubes possam arranjar junto das autarquias, aos outros agentes económicos ou financeiros que possam encontrar, de maneira que venham a conseguir novos arrelevamentos. E no caso, não é só para arrelevamentos, é para equipamentos esportivos, melhorar a eficiência energética, melhorar a eficiência hídrica, até equipamentos para transporte de atletas, tudo isto que tem como objetivo último ou primeiro, que é aumentar o número de participantes. Porque dos 8 mil e poucos atletas que temos a praticar, inscritos a praticar futebol e futsal, para 2024 seguramente queremos chegar aos 10 mil.
Muito bem. Francisco Jerónimo, a final da taça já está confirmada? Vai ser no Entroncamento?
Não, a final da taça de Cenas não está confirmada ainda.
Ah, ainda não está?
Não.
Mas não se pode saber...
Não se pode saber, não está aí condicionado ainda. Vamos procurar ainda, procuramos os apoios e quem quiser encontrar, enfim, disponibilizar-se, nós procuramos com uma sponsorização para a final da taça do Ribatejo. E em função dela, o local também pode ir a ser encontrado.